14ª sessão ordinária de 5 de setembro de 2023. Em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, declaro aberta a presente sessão. Solicito a primeira secretária para efetuar a chamada dos senhores vereadores.
Danúbio Luzia de Faria, presente. Francisco Braz Bernardo, José Carlos dos Santos,
presente.
Marcelo Pascoaloto Novato,
presente.
Márcio dos Santos Reis, Ricardo Rolando da Silva,
presente.
Sebastião Mercetola da Silveira,
presente.
Edinilson dos Reis Andrade Cardoso,
presente.
Walter Luiz Lopes,
presente. Havendo um número regimental, damos continuidade à sessão. Discussão e votação das atas das últimas sessões ordinárias e extraordinárias. Solicito a primeira secretária para efetuar a leitura da ata número 24/2023 da 13ª sessão ordinária realizada em 15 de agosto de 2023.
Ata número 24/2023 da 13ª sessão ordinária na Câmara Municipal de Ponte Gestal, no terceiro exercício da 14ª legislatura, realizada no dia 15 de agosto de 2023. No 15º dia do mês de agosto do ano de 2023, realizou-se a 12ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Ponte Gestal, no terceiro exercício da 14ª legislatura, no local do costume, situado na Natália Fazenda 605. Sempre nessa cidade, sobre a presidência do vereador Walter Luiz Lopes, secretariado pela vereadora Danúbio Luzia de Faria como primeira secretária. E pelo segundo secretário, vereador Marcelo Pascoaloto Novato, precisamente às 19 horas. Observadas as normas regimentais e pedindo a proteção de Deus, Nosso Senhor, foi iniciada a sessão. Primeiramente, solicitou ao senhor presidente e a primeira secretária a procedência chamada dos senhores vereadores, constatando-se a presença de todos. Havendo o número regimental, declarou aberta a presente sessão. Passou-se então ao correspondente recebido do Executivo. Solicitou a secretária para efetuar a ata, a leitura da ata número 22 da 12ª sessão ordinária de 1º de agosto de 2023. Em discussão, ata 22, não houve manifestação. A ata 22 foi aprovada por 8 votos favoráveis. Em seguida, solicitou a secretária para efetuar a leitura da ata número 23 da 10ª sessão extraordinária de 9 de agosto de 2023. Em discussão, não houve manifestação e foi aprovada a ata número 23/2023. Passou-se então para o expediente recebido do Executivo. Solicitou a leitura do projeto de lei 32, de 7 de agosto de 2023, que autoriza o Poder Executivo a proceder à regularização fundiária urbana e de outras providências. Após, solicitou a leitura do ofício 186/2023, de 14 de agosto de 2023, referente à alteração do texto do projeto de lei número 32, de 7 de agosto de 2023. Em seguida, solicitou a leitura do projeto de lei número 33, de 7 de agosto de 2023, que dispõe sobre a criação do Fundo Social de Solidariedade da Outras Providências. Na sequência, solicitou a leitura do projeto de lei complementar número 010, de 14 de agosto de 2023, dispõe sobre a consolidação da carga horária do cargo de assessor jurídico nos termos do parágrafo 1º do artigo 20 da Lei Federal 8.906/94 e da Outras Providências. Em seguida, informou o senhor presidente que, devido ao volume e complexidade do projeto de lei complementar número 05, de 19 de julho de 2023, que institui o Código Tributário Municipal, sua leitura seria fracionada em etapas, sendo designada a sessão extraordinária em data do dia 22/8/2023, às 10 horas da manhã. Desde já, convocando os vereadores e convidando a população pontigestalense para participarem da referida sessão extraordinária, encaminhando o referido projeto para as comissões que tirem seus pareceres. Passou-se ao expediente recebido de diversos, informou o senhor presidente aos demais vereadores que foi recebido do Tribunal de Contas as contas do Executivo Municipal referente ao exercício 2020. Informou de antemão que o parecer do TCE São Paulo é favorável às contas e que permanecerá à disposição dos vereadores para análise. Após, passou-se ao expediente recebido pelos senhores vereadores solicitando a leitura da indicação número 48 de sua própria autoria, em que suas argumentações salientou que os moradores das redondezas do almoxerifado municipal serão reclamados da feira levantada pela circulação de veículos no pátio do almoxerifado. Passou-se para a ordem do dia, solicitou o senhor presidente, a primeira secretária, que procedesse à chamada dos senhores vereadores, constatando a presença de todos. Havendo o número regimental, foi dada continuidade à sessão. Solicitou a leitura do projeto de lei complementar número 10, de 14 projeto foi lido no expediente da sessão. Em votação, foi aprovado por todos o pedido de dispensa da leitura do projeto. Informou a todos que o projeto recebeu pareceres favoráveis das Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento. Em discussão, os pareceres 52-FO e 52-CJR não houve manifestação. Em votação, os referidos pareceres foram aprovados por todos. Passou-se a deliberação do referido projeto. Não houve discussão. Em votação, o projeto foi aprovado por 6 votos favoráveis e 2 contrários. Solicitou a leitura do projeto de lei número 07. Solicitou a leitura do de 07 de agosto de 2023, que autoriza o Poder Executivo a proceder à regularização fundiária e da outras providências. O vereador Sebastião requereu a dispensa da leitura do projeto em questão, pois este projeto havia sido lido no expediente da presente sessão. Aprovado o pedido de dispensa por todos os vereadores presentes. Informou a todos que o projeto recebeu pareceres favoráveis às Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Em discussão, os pareceres 53-CFO e 53-CJR não houve manifestação. Em votações, os referidos pareceres foram aprovados por todos. Passou-se, então, para a discussão do projeto de lei número 32/2023, sem manifestações. Em votação, o referido projeto foi aprovado por 8 votos favoráveis. Em seguida, solicitou o projeto de leitura... favoráveis. A vereadora Danúbio pediu dispensa da leitura, tendo em vista que o projeto foi lido no expediente da sessão. Em votação, foi aprovado por todos o pedido de dispensa da leitura do projeto. Informou a todos que o projeto recebeu pareceres favoráveis às Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Em discussão, os pareceres 51-CFO e 51-CJR não houve manifestação. Em votação, foram aprovados por unanimidade os referidos pareceres. Em seguida, solicitou a leitura do projeto de lei complementar número 08, de 28 de julho de 2023, que dispõe sobre o estágio probatório dos servidores públicos municipais e disciplina avaliação especial de desempenho, que se refere no parágrafo 4º do artigo 41 da Constituição Federal e a emenda constitucional número 19/98. Conforme especifique da outra providência. A vereadora Danúbio pediu vista do projeto, tendo em vista sua complexidade. Sem servidores no município e que por isso deveriam ser analisados com mais detalhes. Em votação, foi aprovado por todos o pedido de vista do projeto. Na sequência, passou-se segunda deliberação. Foi solicitada a leitura do projeto de lei complementar 09, de 31 de julho de 2023, que cria vaga de inspetor de alunos e merendeira para provimento efetivo no âmbito da administração pública municipal, conforme especifica a outras providências. O senhor presidente informou aos vereadores que o referido projeto por criar cargos depende de 2 turnos de votação, maioria qualificada de votos para sua aprovação, devendo ser nominal a votação e que o projeto já foi aprovado em primeira votação. Em segunda discussão, não houve manifestação. Em segunda votação, o presidente convidou cada vereador nominalmente e por ordem alfabética a manifestar-se contra ou a favor do projeto em questão, sendo aprovado por todos os presentes. O vereador Ricardo Orlando da Silva, inscrito para falar na tribuna, dispensou o seu uso. Não havendo mais inscrito para o uso da tribuna e nada mais havendo nas matérias a serem deliberadas, agradeceu a Deus pelo comandamento dos trabalhos, declarando encerrada a sessão, convocando os vereadores para a sessão extraordinária designada para o dia 22 de 8 de 2023, às 10 horas, bem como para a próxima sessão ordinária, a ser realizada de 5 de 8 às 19 horas. Walter Luiz Lopes, presidente, Dano Leuzia de Faria, primeiro secretário, Marcelo Pascoal, novato, segundo secretário.
Está em discussão a ata número 24/2023. Está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que discordarem, queiram se levantar. Aprovada a ata. Agora solicito a primeira secretária para efetuar a leitura da ata número 25/2023 da 11ª sessão extraordinária realizada em 22 de agosto de 2023.
Ata número 25/2023 da 11ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Ponte de Jessão, terceiro exercício da 14ª legislatura, realizada no dia 22 de agosto de 2023, no 22º dia do mês de agosto do ano de 2023, realizou-se a 11ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Ponte de Jessão, no terceiro exercício da 14ª legislatura. criada pela primeira secretária vereadora Danilo Luzia de Faria e pelo segundo secretário Marcelo Pascoalotto Novato, precisamente às 10 horas. Observando as normas regimentais e pedindo a proteção de Deus Nosso Senhor, foi iniciada a sessão. Primeiramente, solicitou o senhor presidente e primeiro secretário que procedesse a chamada dos senhores vereadores, constatando-se a ausência dos vereadores Francisco Braz Bernardo, Márcio dos Santos Reis e Sidinho dos Reis André de Cardoso. Havendo o número regimental, declarou aberta a presente sessão. Informou que, por se tratar de sessão extraordinária, passaria diretamente para a ordem do dia e que a presente sessão se destinaria exclusivamente para dar continuidade à leitura do projeto de lei complementar 05/2023, que institui o Código Tributário Municipal. Em seguida, o presidente solicitou a leitura do projeto de lei 05, de 19 de junho de 2023, dado o adiantar da hora e considerado o cansaço físico e mental dos presentes, devido à extensão e complexidade da matéria tratada no projeto em questão. O senhor presidente informou aos seus pares que a leitura desse projeto seria fracionada, para que não se tornasse exaustiva, dando continuidade na próxima sessão ordinária ou extraordinária designada para este fim, tendo sido efetuada a leitura do projeto até o artigo 100, não havendo inscrito para o uso da tribuna e não havendo demais matérias a serem deliberadas, agradeceu a Deus pelo bom andamento dos trabalhos, declarando encerrada a presente sessão. Walter Luiz Lopes, na presença de Maria Marcela, por favor.
Está em discussão a ata número 25/2023. Está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que discordarem, queiram se levantar. Aprovada a ata. Agora solicito a primeira secretária para efetuar a leitura da ata número 26/2023 da 12ª sessão extraordinária realizada em 29 de agosto de 2023.
Ata número 26/2023 da 12ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Ponte de Gestão, o terceiro exercício da 14ª legislatura, realizada no dia 29 de agosto de 2023. No 29º dia do mês de agosto do ano de 2023, realizou-se a 12ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Ponte de Gestão. No terceiro exercício da 14ª legislatura, no local de costume, cito Rua Natália Pazin, 605 Centro, nessa cidade, sobre a presidência do vereador Walter Luiz Lopes, secretariado pela primeira secretária vereadora Danilo Luzia de Faria e pelo segundo secretário vereador Marcelo Pascoalotto, precisamente às 8 horas. Observando as normas regimentais pedindo a proteção de Deus Nosso Senhor, foi iniciada a sessão. Primeiramente, solicitou o senhor presidente e a primeira secretária que procedesse a chamada dos senhores vereadores, constatando-se a ausência do vereador Sidinho dos Reis José de Cardoso. Havendo o número regimental, declarou aberta a presente sessão. Informou que, por se tratar de sessão extraordinária, passaria diretamente para a ordem do dia e que a presente sessão se destinaria exclusivamente para dar continuidade à leitura do projeto de lei 05, que institui o Código Tributário Municipal. Em seguida, o presidente solicitou a leitura desse projeto complementar número 05, de 19 de julho de 2023, dado o adiantar da hora e considerando o cansaço físico e mental dos presentes devido à extensão e complexidade na matéria tratada no projeto em questão, o senhor presidente informou aos seus pares que a leitura seria fracionada para que não se tornasse exaustiva, dando continuidade na próxima sessão ordinária ou extraordinária designada para este fim, não havendo inscrito para o uso da tribuna e nada mais havendo nas matérias a serem deliberadas, agradeceu a Deus pelo bom andamento dos trabalhos, declarando encerrada a presente sessão. Walter Luiz Lopes, Ana Luzia de Faria e Marcelo Pascoalotto.
Está em discussão a ata número 26/2023. Está em votação. Os que vier de acordo, permaneça como estão. Os que discordaram, queiram se levantar. Aprovada a ata. Expediente recebido do Executivo. Informo aos senhores vereadores que recebemos o projeto de lei número 035, de 23 de agosto de 2023, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na lei orçamentária anual do exercício de 2023, para o fim que especifica. Referido projeto será lido, discutido e votado na ordem do dia da presente sessão. Recebemos ainda o projeto de lei número 36, de 31 de agosto de 2023, que estima receita e fixa as despesas do município de Ponte Gestão para o exercício financeiro de 2024, o projeto de lei número 037, de 31 de agosto de 2023, que altera o anexo 4, programas, metas e ações do PPA 2022-2025, plano plurianual, relativo ao exercício de 2024, e o projeto de lei número 038, de 31 de agosto de 2023, que altera os anexos, metas fiscais, programas, metas e ações da LDO. Lei de Diretrizes Orçamentárias do Exercício de 2024. Referido projeto estão à disposição dos senhores vereadores para análise. Solicita a leitura do ofício número 196/2023, referente resposta às indicações e requerimentos.
Ponte Gestal, 1 de setembro de 2023. Ofício 196/2023. Resposta, indicações e requerimentos. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, cumprimentando cordialmente, venho por meio deste do presente expediente atender as indicações e requerimentos protocolados no Passo Municipal para a resposta do Poder Executivo. De antemão, justifico a demora da resposta de tais indicações e requerimentos, devido à alta demanda do serviço público, em que diariamente surgem protocolos de servidores e munícipes para dar andamento, bem como serviços do dia a dia. Consto as respostas a seguir. Com relação ao requerimento 05/2023, não há autorização pela Câmara de Vereadores para fiscalização do solicitado. Aguardamos a referida autorização para a resposta do requerimento. Com relação às indicações, indicação número 33, em que solicita ao prefeito contratação de empresa ou profissional para castração de caninos e felinos, informo que foi realizada a licitação 92/2023 para prestação de serviço de castração, onde a Secretaria de Agricultura tem a listagem por ordem de solicitação de castração e em breve dará andamento nos atendimentos. Indicação número 34, que solicita que a quadra poliesportiva Areninha seja inaugurada com o nome de Renato Vinícius da Silva. Informo que a quadra foi inaugurada com o devido nome. A indicação número 35, em que solicita a rampa de acesso às pessoas com deficiências e mobilidade para ter acesso aos quiosques da Cachoeira São Roberto, informo que a Secretaria de Obras e Engenharia receberam tal indicação e estão realizando os estudos para a viabilidade do solicitado. De imediato, criaram a rampa de acesso da entrada da cachoeira para disponibilidade de acesso às pessoas com deficiências e mobilidade. A indicação número 36, que solicita a valeta no cruzamento da rua José Olímpio Bernardo com a rua João Araújo Teixeira, informa que a Secretaria de Obras está em alinhamento com o fiscal do Almoxerifado e servidores para a criação e manutenção da valeta nesta rua. A indicação 37, que solicita a redução de taxa de uso de maquinários do município, informa que a Prefeitura, em averiguação do valor das taxas dos outros municípios, está realizando cobrança de valor inferior, justamente para ajudar aqueles que precisam utilizar o maquinário. Em contrapartida, a Prefeitura necessita do recebimento do valor da taxa para investir no que é necessário para o município. Na indicação 38 e 39, que solicita lombadas nas ruas em torno da Areninha e ruas Geraldo Soares Faleiro, com os cruzamentos de João Araújo Teixeira e Bertolo Carrilho Escanês, informa que a Secretaria responsável já está averiguando a possibilidade financeira e legal para a criação dos lombados. Na indicação 40, que solicita o nome do prédio do Fundo Social Sérgio Cirino Leite, informa que a indicação foi atendida e o prédio já foi inaugurado com o referido nome. A indicação número 44, que solicita a alteração da Lei nº 518, de 16 de agosto de 1985, para adequações das dimensões desses imóveis para atendimento das pessoas de baixa renda, informa que foi atendida com base no projeto de lei enviado à Câmara e sancionado a Lei nº 1538, de 17 de agosto de 2023. As indicações nº 45, não há informações suficientes da decisão do que se trata a indicação por análise do Poder Executivo. A 46 solicita a construção de pista de motocross no município, informa que atualmente o município editou um plano de contingenciamento e uma das medidas é a redução de gastos em recurso próprio. Porém, a presente indicação foi encaminhada para a Secretaria de Esportes para análise futura do solicitado. Na indicação número 47, que solicita portal de transparência do Gestal Prev, informa que a presente indicação foi encaminhada para o presidente do Gestal Prev, averiguar a viabilidade para o atendimento do solicitado. Na indicação 48, que solicita estudos para analisar a poeira do terreno do almoxerifado municipal, informa que a reforma do almoxerifado é uma das principais metas da atual gestão. Com relação a amenizar a poeira geral, os funcionários sempre que podem utilizam o caminhão pipa com água para solucionar tal problema. Sem outro propósito, coloco-me ainda à disposição anterior e eventual esclarecimento. Renovo o protesto de elevada estima e distinta consideração. Esmeraldo Cristiano Carolino, a sua excelência, o senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Ponte Gestal, Walter Luiz Lopes.
Quanto ao requerimento número 5, informo aos senhores vereadores que providências estão sendo tomadas para que o Executivo preste as informações. Expediente recebido e diverso. Informo mais uma vez aos senhores vereadores que recebemos do Tribunal de Contas as contas do Executivo Municipal ao exercício de 2020. Desde já informo que os pareceres é favorável às contas e está à disposição dos vereadores e de toda a população para análise. Recebemos representações apresentadas em face do vereador Sidnilson dos Reis Donizete Cardoso, protocolado sob o número 178/2023, em 4/9/2023. Referida representação será lida, discutida e votada quanto ao seu recebimento ou não, na ordem do dia da presente sessão. Expediente recebido dos senhores vereadores. Solicita a leitura da indicação número 49, de autoria do vereador Marcelo. Entendeu? Tá pra você?
Requerimento número
49. Marcelo nos falou do novato vereador com assento nessa mesa diretora dessa Câmara Municipal de Ponte Gestal, com Marcos Cardoso, Estado de São Paulo. No livro de suas atribuições, submete a leitura e reconhecimento nessa Casa Legislativa a presente indicação, considerando que a recente inauguração do Parquinho da Cachoeira São Roberto, bem como os demais locais destinados como recreação das nossas crianças, em que há tanques de areia, considerando que ainda que esses locais podem conter fezes e urina de animais e outros sugeridos, que podem conter agentes biológicos nocivos à saúde de nossas crianças, considerando finalmente que a notícia de várias crianças infectadas pela larva migas popularmente conhecido como bichinho de areia, que é a suspeita de terem sido contaminadas nesses locais indicados. Diante de tais consideração, o vereador subscrito dessa aposta cumprida as exigências regimentais vigentes, indica ao senhor prefeito municipal que seja realizado estudos para viabilizar e após proceda a higienização dos tanques de areia nas praças e parquinhos destinados à recreação das crianças do nosso município, na expectativa de que a presente indicação seja prontamente atendida, antecipo agradecimentos e novos votos de respeito e consideração. Ponte Gestal, 4 de setembro de 2023. Marcelo,
o vereador tem 2 minutos para as suas manifestações.
Olha, bem rapidinho. É que teve muitas reclamações de muitas crianças que estavam com um bichinho, conhecido como bichinho de areia, né? E que todas as mães estavam falando que foi pego nos parquinhos que tem areia aqui no nosso município. Então, gostaria de tomar essa atitude para que fosse, né? Já está feito algum estudo que pode ser passado para combater esse bichinho.
Solicita a leitura, a indicação, a leitura da indicação número 50. De autoria do vereador Francisco.
Indicação número 50. Francisco Braz Bernardo, vereador com assento nessa Câmara Municipal de Ponte Gestal, Comarca de Cardoso, Estado de São Paulo. No uso de suas atribuições legais, submete a leitura e conhecimento dessa Casa Legislativa presente indicação. Considerando que o período do inverno já está ficando, e que com a chegada da primavera, posteriormente o verão, as temperaturas aumentam e cresce a necessidade de ter uma piscina pública em pleno funcionamento, para que a população possa se refrescar e se socializar nesse período. Notadamente, no período de férias escolares que iniciam após a segunda quinzena de dezembro. Diante de tais considerações, o vereador subscrito testa, após cumpridas as exigências regimentais vigentes, indica ao senhor prefeito municipal que sejam realizados estudos para viabilizar e, após se proceder à reforma do complexo da piscina pública do nosso município, a expectativa de que seja a presente indicação seja prontamente atendida, antecipa o agradecimento e renova o posto de respeito e consideração. Posto gestal, 4 de setembro de 2023. Francisco Braz Bernardo.
O vereador tem 2 minutos para a sua manifestação. Solicita a leitura da indicação número 51 de minha autoria própria.
Indicação número 51. Walter Luiz Lopes, vereador com assento na presidência da mesa diretora dessa Câmara Municipal, de Ponte Gestal, Comarca de Cardoso, Estado de São Paulo. Outros outras instituições legais submetem a leitura e conhecimento nessa Casa Legislativa na presente indicação. Considerando que o período de chuvas já dá sinais de proximidade e que nesse período os cuidados com os objetos descartados com lixo devem ser redobrados, pois a chuva tende a espalhar o lixo amontando de forma indevida. Diante de tais considerações, o vereador subscrito dessa. Após cumprir as exigências regimentais vigentes, indica ao senhor prefeito municipal que sejam realizados estudos para viabilizar e após proceder à instalação de lixeira ou caçamba no bairro do Anil, como coleta periódica, para que seus moradores possam ter um local apropriado para o descarte do lixo. Na expectativa de que a presente indicação seja prontamente atendida, antecipa agradecimento e renova o voto de respeito e consideração. Posto gestal, 4 de setembro de 2023. Qual é o
vereador? Rapidinho, o pessoal lá procurou, que antigamente tinha coleta lá, depois mudaram todo mundo, agora voltou com a quantidade de gente morar no Anil de novo. Então, eles fez essa pedida aí, vamos pedir que o prefeito cumpra aí com a gente. Solicita a leitura das indicações números 52 e 53 de autoria do vereador José Carlos.
Indicação número 52. José Carlos Santos, vereador com assento na mesa Câmara Municipal de Ponte Gestal, Comarca de Cardoso, Estado de São Paulo, e outras suas atribuições legais, submete a leitura e conhecimento nessa Casa Legislativa a presente indicação. Considerando a notória contribuição que senhora Josefina Barreto Romano proporcionou a esse município, principalmente no campo da educação, e que sempre foi considerada personalidade de destaque entre os municípios, sendo que seu passamento se deu em 24/4/1998, considerando mais que a rua ainda não dominada no conjunto habitacional, diante de tais considerações do vereador subscrito, dessa após cumpridas as exigências regimentais e vigentes, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que tome todas as providências cabíveis no sentido de nomear Rua 1 do Conjunto Habitacional José Oreste Lopes como sendo Rua Josefina Barreto Romano. Na expectativa de que a presente indicação seja prontamente atendida, antecipa o agradecimento e renova o voto de respeito e consideração. Então, gestal, Alcomar de Cardoso, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais. Submete à leitura e conhecimento dessa Casa Legislativa a presente indicação. Considerando o conhecimento e empenho do senhor Sebastião Garcia Gasparini na atuação agropecuária, fomentando empregos e abastecimento do nosso município. Considerando mais que recentemente houve reforma na Casa de Agricultura do nosso município, devendo ser reinaugurada em breve. Diante de tais considerações, o vereador subscrito peça, após cumprir as exigências regimentais vigentes, indica ao senhor prefeito municipal que tome todas as providências cabíveis no sentido de nomear a unidade a ser inaugurada como Casa da Agricultura Sebastião Garcia Gasparini, na expectativa de que a presente indicação seja prontamente atendida, antecipa o conhecimento e renova o posto de respeito e consideração. Pode gestar o passo de agosto de 2023. José Carlos dos Santos.
O vereador tem 4 minutos para a sua manifestação.
Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, eu acho que a gente tem que levar uma pessoa, né, que trabalhou na educação, mas que ela conseguiu ajudar muitos jovens, as pessoas aqui no município, a Josefina Barriga Romano. Acho que foram pessoas que eu não tenho conhecimento, mas a família ficou muito feliz quando soube que essa rua ia dar o nome dela. E acho que as pessoas mais velhas do município conheceram essa pessoa, o quanto ela foi, né, que ajudou esse município. Então acho que não é mais justo. E quer deixar uma lembrança como um nome, né? É realizado um nome e a família saber que aquele nome é realizado em uma rua, em consideração a ela. E o senhor Sebastião Gasparini, acho que eu tive o prazer de conhecer e trabalhar, e acho que todo mundo sabe aqui o quanto que ajudou esse município, trabalhou, né? Deu trabalho às pessoas realmente no campo. Então também eu acho que seria muito justo, né? Acho que ter um nome da Casa da Agricultura como personagem de uma história, né? E a família acho que vai ficar muito contente. Passo para o presidente.
Recebemos ainda do vereador Cid News o requerimento número 06/2023. Referido requerimento será lido, discutido e votado na ordem do dia da presente sessão. Passaremos para a ordem do dia. Solicito que a proceda a chamada dos senhores, solicito que a primeira secretária proceda a chamada dos senhores vereadores.
Dona Meluzia de Faria, presente. Francisco Braz Bernardo, José Carlos dos Santos,
presente.
Marcelo Pascoal do Novato,
presente.
Márcio dos Santos Reis, Ricardo Rolando da Silva,
presente.
Sebastião Mesesval da Silveira,
presente.
Didinho dos Reis, Andrade Cardoso,
presente.
Paulo Luiz Lopes,
presente. Havendo o número regimental, damos continuidade à presente sessão. Informo os senhores vereadores que chegou nesta Casa Legislativa, sob o protocolo número 178/23, no livro 2, na data de ontem, 4 de setembro de 2023, representação em fase do vereador Sidnis do Rei do Zé Cardoso. Referida representação foi apresentada pela senhora Cássia Fernanda Martins da Silva, secretária de Saúde, e pelo senhor Gabriel Fedossi Laranja, secretário de Administração e Finanças desse município. Solicita a primeira secretária para promover a leitura da referida representação.
Excelentíssimos senhores vereadores do município de Ponte Gestal. Gabriel Fedossi Laranja, solteiro, servidor público, inscrito no CPF 37-39-22-65-65. Gabriel Fedossi.direito@gmail.com, residente e domiciliado na rua João Velho, 119, Centro, Paris, São Paulo, 15.525.000. E Cássia Fernanda Martins da Silva, solteira, servidora pública, inscrita no CPF 382-136-668-01, Cássia Silva, CESP@gmail.com, residente domiciliado. sediado na rua Josias Gonçalves de Aguiar 02, CNH1, Multigestal 15.505. Venha presente de Vossa Excelência por meio do seu advogado infracionado peticionário. Representação. Para que sejam tomadas devidas providências em face de Sidnilson dos Reis ou Zé de Cardoso, casado, servidor público municipal, inscrito no CPF sobre 056-944-028-98, residente e domiciliado na rua Natália Pazinho, 444, centro na cidade de Monte Gestal, 15.560.000. Dos fatos. Trata-se do ato, aparentemente, de ilícito gravíssimo cometido pelo senhor Sidnilson Cardoso, vereador de Ponte Gestal, em que ele, no uso do seu cargo ou derivado do poder e status dele, cometeu contra os servidores dessa municipalidade. O vereador em questão procurou a UBS de Ponte Gestal, informando que seu sogro havia caído e precisava de atendimento médico especializado, sequer levando o paciente junto a ele. Na oportunidade, vez que não conhecia a médica, buscou constantemente intimidá-la, mesmo que de forma subjetiva, para que ela entendesse que ele era agente político do município. Informado que este precisava levar o paciente e necessitava ser diagnosticado e ser eventualmente encaminhado, levou e foi encaminhado para a Santa Casa de Votuporã. Lá, identificaram que não se tratava de caso de urgência ou internação e o paciente, senhor Antenor, retornou para casa. Uma vez constatado que não era urgência, este, com todos os pacientes, retornou para a Ponte Gestal para ser acompanhado pelo ESF, pois lá é sua responsabilidade. Uma vez estando no ESF, lá é enviado pedido ao PROS para agendamento de eventual especialista que o médico da estratégia da família entendeu necessário. O PROS, conforme o próprio manual dele informa, a Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, entendendo a regulação como uma importante ferramenta de gestão do sistema de saúde pública, criou a Central de Regulação de Oferta de Servidores de Saúde, CROSS, que une as ações voltadas para a regulação do acesso na área hospitalar e ambulatorial, proporcionando o ajuste da oferta assistencial disponível às necessidades imediatas do cidadão. Note-se que o sistema do PROS universalizou a demanda, recepcionando de forma democrática conforme a necessidade dos atendimentos. Uma vez estando no ESF, o vereador pressionou os servidores da ESF para marcar o especialista para o sogro dele. Conforme gravação, depoimento da senhora Lisleia, o vereador buscou inúmeras vezes, mandou seu filho, que também é servidor, ligar e cobrar, para colocar o avô em atendimento urgente. Segundo a servidora, pai e filho foram avisados que não era possível, que havia outros casos na frente, que não era à toa, que estes estavam antes dele na fila, pois a distribuição de vagas se dava pelo estado do paciente, tendo pacientes mais urgentes esperando na frente dele as demandas. Ora, sem pudor, sem entender haver problemas, este informou que a senhora Marcela Duami já havia marcado e que precisava da guia para a médica assinar. Vês que esse procedimento é completamente errado, nunca aconteceu. Os servidores Isa e Lisleia informaram que não era o padrão. Então, este chegou com o telefone ligado e do outro lado da chamada supostamente estava a senhora Marcela, que orientou a forma que deveria ser feita no sistema. Segundo a servidora Lisleia, trata-se do ato de cadastrar, indo para o fim da fila, porém, momentos depois, a vaga do senhor Antenor, sogro do senhor Sidnilson, tinha saído para o dia 1º de setembro de 2023, menos de 24 horas. Para isso, a servidora Lisleia entregou o agendamento da consulta sem as guias em anexo, que ocorreu de ter, e ele foi até a médica da UBS, que informou e testemunhou anexo que não se tratava de rito normal, que faltava documento, mas havendo a guia, com dia e hora, não restava o que fazer, a não ser enviar o pedido de encaminhamento. Sendo assim, preterindo, na força de seu cargo, vagas de inúmeros pacientes em favor do seu sogro. Todos os servidores que foram por ele arrolados, sofrendo pressão, dão testemunho de claro ato, bem como agravações bastante contundentes dos servidores informando o que aconteceu. Tais atos têm bastante peso social, assistencial, legal, que merece especial atenção e intervenção do Ministério Público, para que sejam tomadas providências cabíveis. Das gravações dos servidores que atestam ter sofrido pressão para quebrar a ordem da lista de periculosidade. Em anexo a esta representação, a gravação da servidora Elisa e Lisleia, ambas lotadas na ESF, da servidora Carolina, lotada na UBS, e da senhora médica Luana, UBS. Ao ouvir, é bastante perceptível que não há contradição por parte delas e que todos sentiram ter havido pressão do vereador. Claro, pois como se notou, houve um ato lesivo de furar a lista. Dos fundamentos que amparam a presente representação. Nos termos do artigo 95 do Regimento Interno da Câmara, incisos 5 e 6, são casos de extinção do mandato quando 5. Que utilizar o mandato para a prática dos atos de corrupção ou improbidade administrativa, devidamente comprovada nos termos da lei com amplo direito de defesa. 6. Que utilizar-se do mandato para a prática de atos que firam o decoro parlamentar ou apresentar conduta atentatória às instituições vigentes. Ora, a possibilidade de estarmos falando de um caso de corrupção utilizado por meio de seu mandato conforme extensivo rol probatório. Mais do que isso, uma vez comprovado que o vereador, na força de seu cargo, furou fila para seu sogro, trata-se de atos que firam o decoro parlamentar ou apresenta conduta atentatória às instituições vigentes. Nesse sentido, considerando tratar-se de um objetivo de cumprimento à improbidade administrativa, por atentar contra os princípios da administração pública, resta demonstrada a relevância social que merece intervenção imediata desse Ministério Público com as medidas cabíveis. No presente caso, trata-se de conduta expressamente vedada pela Lei 8.429/92. Uma vez que se trata de ato feito pelo vereador, ora denunciado, que exigiu e teve para seu sogro vantagem em relação a pacientes já cadastrados na fila do próximo, pressionando os servidores municipais e aparentemente de outros locais para obter vantagem em preterição e a terceiros. Além do caso de concretizar no tipificado no inciso 6 do artigo 95 do Regimento Interno, referida conduta é devidamente comprovada por meio de gravações, declarações assinadas, devendo ser coibido conforme procedente sobre o tema. Processual, civil e administração, ação civil pública e improbidade. Administrativa, embargos de declaração, omissão, ausência de vício no acórdão, revisão matéria fática probatória, incidência da súmula, cuida-se da origem de ação civil pública por improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público no Estado da Paraíba contra Fábio Cavalcante de Arruda, ex-prefeito do município de Boa Ventura, imputante em seu desfavor a prática de diversas irregularidades. Constata-se que não se configura a ofensa ao artigo 535.2 do CPC 1973 e os artigos 489, parágrafo 1º e 1022 do Código de Processo Civil 2015, uma vez que o Tribunal de Origem julgado integralmente a lide e a solucionou controvérsia, tal como lhe foi apresentada. O acordo recorrido asseverou que o embargante afirma haver omissões e contradições no acordo, pugnando pelo acolhimento do recurso para julgar improcedente a demanda. Pois bem, nos termos da Lei 8.429 de 92, comete ato de improbidade administrativa aquele que acusa da administração pública e do interesse coletivo pratica ato comissivo ou omisso, de forma dolosa ou culposa, que resulte CNPJ. 16.96.771-PB, Real Livro, segunda turma, julgado em 5/12/2017. Motivo pelos quais requer o recebimento da representação para fins que sejam tomadas devidas providências. Dos pedidos. Afinal, trata-se de obrigação legalmente prevista que devem ser observadas sob pena de grave afronta ao princípio da legalidade. O princípio da legalidade é a base de todos os demais princípios, uma vez que institui, limita e vincula as atividades administrativas, conforme refere Henry Lopes Meireles. A legalidade como princípio de administração. CR, artigo 37, caput, significa que o administrador público está em toda a sua atividade funcional sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar sob pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso. A eficácia de toda atividade administrativa está condicionada ao atendimento da lei e do direito. É o que diz o inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 9.784/99. Com isso, fica evidente que, além da atuação conforme a lei e a legalidade, significa igualmente a observância dos princípios administrativos. Na administração pública não há liberdade nem vontade pessoal, enquanto na particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe. Na administração pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa poder fazer assim. Para o administrador público significa deve fazer assim. Direito Administrativo Brasileiro, editora Malheiros, 27, edição P86. No mesmo sentido, leciona Diogenes Gasparini. O princípio da legalidade significa estar a administração pública em toda a sua atividade, presa aos mandamentos da lei deles, não se podendo afastar, sob pena de invalidade do ato de responsabilidade do seu autor, qualquer ação estatal sem o correspondente causo legal ou que seja um âmbito demarcado pela lei é injurídica e expõe a anulação. Seu campo de ação, como se vê, é bem menor que o particular. De fato, este pode fazer tudo o que a lei permite e tudo o que a lei não proíbe. Aquela só pode fazer o que a lei autoriza, e ainda assim, quando e como autoriza. Vale dizer, se a lei nada dispuser, não pode a administração pública agir, salvo em situação excepcional, grande perturbação da ordem da guerra. Gasparini, Diogenes, Direito Administrativo, edição Saraiva, São Paulo, 1989. Portanto, uma vez demonstrado o descumprimento inequívoco à lei, tem-se por necessária a intervenção estatal no presente caso. Isso posto, requer o recebimento da representação para que, ao final das medidas legais, sejam devidamente tomadas, em especial, a instituição do mandato do vereador, visto indicarmos os atos previstos no artigo 95, incisos 5 e 6 do Regimento Interno da Câmara de Contingestão. Nestes termos, pede e aguarda providências. Contingestal, 472/2023, Cássia Fernanda Martins da Silva e Gabriel Vidal Soares.